Sejam bem-vindos a mais um Meia Quadra Podcast. Eu sou o Andrei, junto ao Rafael, a gente vai falar sobre os principais acontecimentos da NBA dos últimos quase um ano e meio que a gente não faz nenhum podcast. Acho que desde o Kobe a gente não faz nenhum podcast. E rolou muita coisa desde então, né? Rolou o negócio do Covid, o LeBron no Lakers, panela no Nets. E Rafael, o que você achou desse período de um ano e meio que a NBA, que o seu Lakers foi campeão, que o Suns foi pra final? Muita coisa aconteceu nesses um ano e meio que a gente não grava um podcast.
Cara, bastante inusitado, né, velho? Porque, querendo ou não, a pandemia afetou bastante. Teve a criação da bolha, que foi surpreendente, né? Querendo ou não, foi uma referência pros esportes americanos, porque na bolha em si não teve nenhum caso de Covid e tudo mais. A NBA fez um bom trabalho nisso. O pessoal tira onda que o meu Lakers ganhou aquele título, é o título da Disney, né? Mas título é título, então é isso que importa. LeBron e Anthony Davis fizeram aquele jogo, aquelas finais pra... Como o AD fez naquele game winner de... contra o Denver Nuggets, gritando Kobe. Foi literalmente pra Kobe esse título, velho. Os caras jogaram com muita garra, muita determinação. E essa panelinha do Nets, que começou a temporada passada, cara, bem surpreendente o Nets ter conseguido feita a troca desejada, né, pelo James Harden. Graças a Deus não ganharam o título, né, que eu tava secando. A contrapartida, o lado negativo das coisas foi que o tempo de recuperação dos jogadores da bolha pra temporada regular foi drástica, velho. Acho que foi só no mínimo 2 meses, se eu não me engano. Ou menos da metade da recuperação ideal que os jogadores realmente têm quando acaba uma temporada, que são 4 meses e pouco. Então, tipo assim, muitas lesões, principalmente das nossas estrelas da liga. Chega que foi o maior caso de lesões da história da liga, foi essa temporada, essa última temporada. Então, tipo assim, foi algo bastante complicado, velho. Mas tivemos grandes jogos nos playoffs. Cara, o jogo do Brooklyn Nets e o Milwaukee. Jogaço, que Kevin Durant, por causa de um dedo, não conseguiu levar o Nets às finais.
Pezão então... daquele.
Oi?
Um pezão daquele.
Com aquele pé, não tinha nem como. Mas, cara, o Suns finalmente voltando às finais da NBA. Algo que não acontecia desde Charles Barkley. Então... Sim. Foi uma temporada boa, foi uma temporada ótima, sério mesmo, foi muito legal acompanhar a temporada, mesmo com as lesões, que eu acho que se não fossem as lesões teria mais jogos mais emocionantes. Mas
sem lesões, você acha que o Nets perderia pro...
Mano, acho que não, velho. Pronto, na minha visão, as finais...
O Suns não ganhava do Lakers...
Minhas finais, todo mundo saudável, velho. As finais eu acho que seria Nets e Lakers e Nets ganhando. Sendo, tipo, não sendo clubista, tá ligado? Pô, não sendo clubista, eu acho que o Nets iria ganhar. Por quê? O time do Nets beleza, não tinha tanta defesa. Mas, velho, você leva 3 caras que faz 80, 100 pontos por jogo, velho. Juntando os 3 juntos, velho. Não tem como, pô. É muita coisa, velho.
E não só isso. Mas o lance não foi só as lesões do Lakers, do Nets. Teve lesões de jogadores tão importantes para times como o Jamal Murray, por exemplo. Carregava muito o time.
É como aconteceu na bolha. Tipo, Jamal Murray é um ótimo jogador para temporada, velho. Mas o cara eleva o nível em playoffs para, tipo, superstar, velho. Quase... Sim. Quase um dos maiores jogadores da liga nos playoffs, velho. E, tipo, todo
eles
mundo...
Eles deram mais trabalho que o Heat, por exemplo.
É.
Na minha visão, eles deram mais trabalho que o Heat, porque a final foi bem... Eu acho que bem... Eu não gostei de assistir as finais, sendo bem honesto, porque eu acho que foi bem unilateral. O Lakers dominou a série. Não tinha esperança que o Heat pudesse vir a ganhar a série de jeito nenhum. Eu acho que em 7 jogos não tinha como o Lakers perder.
É porque, por exemplo, o time do Miami na bolha, tipo, foi o time que tava bem ajustado, sabe? Aquele time que, tipo, por exemplo, o Miami da, que foi varrido pelo Bucks. Era basicamente o mesmo time. Só a diferença era que, tipo, eles estavam tendo problemas com armações. Que, tipo, por exemplo, Tyler Herro, que fez uma temporada massa como novato, não fez uma boa temporada de sophomore. Tipo, segundo ano não jogou bem. O Duncan Robinson no início da temporada não tava metendo tanta bola de três como, como tava metendo na bolha. Então, assim, foi algumas coisas que foram pecando na equipe e eles sempre tiveram aquele problema de um armador, sabe? Porque por mais que Goran Dragic seja um bom armador, ele não era, tipo, 100% saudável, tá ligado? Às vezes, tipo, tinha que ser o Jimmy Butler carregar a bola, essas coisas. Aí isso prejudicava muito.
E bom, a bolha, a gente viu que foi realmente um sucesso, porque o número de casos de Covid foi bem reduzido, eu não sei o número exato, mas foram bem poucos, porque, pra quem não sabe, a bolha foi um período que foi bem no início da pandemia, será junho, julho do ano passado, e as pessoas, eles reuniram todo mundo que ia participar da temporada, pra terminar a temporada, e eles fecharam numa ilha, na Disney, e faziam jogos...
Todos no parque lá. Da Disney em Orlando.
É, e fizeram todos os jogos lá e só entrava... E ninguém, praticamente ninguém entrava e ninguém saía, entendeu? E aí as pessoas começaram a viver lá, os jogadores ficaram lá, acho que foram 2 meses sem contato com família. É, acho que foi só na final que liberaram pra alguns familiares irem pros jogos.
Uhum.
Mas os times estavam participando ali, nenhum deles pôde levar a família nem nada até as finais. E foi algo bem único. Acho que isso é algo que eu espero que nunca mais aconteça. Porque a gente viu a diferença de jogos com torcida e jogos sem torcida. Eu achei, cara, que foi muito chato assistir.
Ver o jogo das finais do Suns contra o Bucks, velho. É, o jogo lá em Milwaukee, caramba, velho. 200 mil pessoas fora do ginásio, velho.
Sim.
Lotado naquela praça, velho. Pelo amor de Deus, velho. Deu uma saudade de torcida aqui no Brasil.
Foi. E aqui ainda tá bem complicado ainda, vai demorar um pouquinho pra voltar.
É.
Também teve as Olimpíadas agora, né? Esse é um papo, mais tarde a gente pode falar sobre as Olimpíadas também, pra gente terminar. Bom, terminado não, né? Já estado mais controlado do Covid nos Estados Unidos, a gente chegou pra essa temporada de 2020-2021 com um problema do tempo, né?
Isso.
A gente teve 2 meses de pausa para os atletas se recuperarem, isso é um tempo bem curto.
É.
Isso, além de que teve atletas que já vinham de lesão e não puderam se preparar para a temporada de forma correta, tiveram que se preparar durante a temporada, que também foi reduzido. Foram 72 jogos nessa temporada.
Isso.
Então, muitos atletas não tiveram tempo hábil para se recuperar de suas lesões. E aí, a gente acabou vendo nos playoffs dessa temporada o número exorbitante de lesões. O que você acha que a gente pode pensar disso? O que você acha que a Liga deveria fazer em relação a isso? A gente já sabe muito bem que não vão fazer nada. Mas...
Cara, pronto. Minha ideia de, tipo assim, de ter... Claro, porque tipo, envolve patrocínio, direitos televisivos, porque, por exemplo, se reduzisse mais quantidade de jogos, a NBA ia perder uma grana absurda, absurda, absurda. Era de, tipo, quase bilhões o contrato, entendeu? Que ia perder. Então, tipo assim, é muita grana, velho. Mas, ao meu ver também, o produto da NBA é os jogadores, velho. Tipo, por exemplo, jogadores que se machucaram e não jogaram 100%, ou se machucaram nos playoffs. O Jamal Murray, os mais conhecidos, LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic também não jogou 100%. Então, tipo assim... foram várias estrelas que não conseguiram se manter. O próprio Giannis, pô. O Giannis teve aquela hipertensão no joelho também. Então, assim... se tivesse... na minha visão, eu acho que tipo, se diminuísse para menos 10 jogos na temporada, por exemplo, fizesse 62 jogos, 62, 62zinho, acho que já teria dado uma boa melhorada, sabe? Porque como o LeBron falou muito no Twitter, falando... isso vai acabar prejudicando a gente. E acabou prejudicando, entendeu?
Sim. Não só prejudicando, prejudicou muito o espetáculo, né? É. Mas é como o Diogo me disse, eu acho muito pouco provável que isso vá realmente acontecer uma mudança, porque é muito dinheiro envolvido. E contrato televisivo, tu acha que todo mundo sabe que não é muito fácil de ser negociado. É. Não é algo simples.
E principalmente agora, que, por exemplo, vai voltar a temporada normal, vai voltar os 82 jogos, mas vai ter o play-in também, entendeu? Então, tipo assim.
Sim, é mais vai jogo. Ser, mais jogo
vai ser. Teoricamente, quem é da sétima posição, oitava, nono e décima, vão jogar. Teoricamente, mais dois jogos, velho. Ou seja, vão jogar 84 jogos, teoricamente, de temporada. Pra poder
mais quatro garantidos de playoff.
É. Então, tipo assim, é muito jogo, velho. Muito jogo mesmo.
Então, tipo, com o tempo passando, a gente vai vendo que quanto menos tempo de recuperação, mais lesões acontecem. Muita gente veio. É. Eu vi muita gente falando no Twitter, no, nas redes sociais, que essas lesões aconteceriam de qualquer jeito. Muitas dessas lesões foram lesões de, por exemplo, do Yannis. Foi uma lesão ocasional que poderia acontecer, ter acontecido de qualquer jeito.
Sim.
Só que eu vou te falar uma coisa, opinião minha. Acho que não é tão opinião, acho que é mais um fato. E quanto mais jogos, quanto menos tempo de recuperação, mais estresse nos ligamentos, no joelho. Por exemplo, do Yannis, que é um cara de 2,15 metros. Com, sei lá, 120 quilos, ficar correndo igual um maluco todo dia, durante 8 meses, sem parar. Aí ele vai numa queda que não era pra ter sido tão grave, o joelho dele num estado normal de jogos, em 40, 50 jogos. Quantas quedas igual aquela ele deve ter tido, que a gente não lembra, porque
ele
se lesionou.
E ele também se lesionou no meio da temporada também. Tipo, ele não jogou todos os jogos da temporada, ele também se machucou na temporada regular também.
Sim, ele nem chegou a disputar o MVP, né? O MVP foi o Jokic, na minha opinião, foi merecido. E tinha muito pra quem concorrer, porque tiveram muitas lesões durante a temporada e muitos jogadores que tiveram. Outro jogador, e era o Embiid, tava concorrendo bem no início ali, também sofreu lesão. E acabou saindo a disputa. Quem se manteve saudável a temporada toda e quem emagreceu muito na pandemia foi o Jokic, né?
E uma coisa também, várias lesões foram muito por lesão muscular ou ligamento. Por exemplo, o Chris Paul contra o Lakers teve aquele problema no joelho, no ombro. Aquele negócio do ombro foi ligamento. O de Luca foi ligamento do pescoço.
Ele falou que ele inclusive teve que fazer uma cirurgia. Mas ele nem fez a cirurgia, eu acho.
Aí,
porque ele foi para as Olimpíadas.
Anthony Davis, problema de Anthony Davis foi tudo muscular. Então, tipo assim, não era só problema de tipo, torção de tornozelo ou hipertensão no joelho. Teve problemas de ligamento e problemas musculares. Ou seja, só provou que não foi só aquelas lesões rotineiras, sabe? Teve aquelas lesões que foram por conta de excesso de jogos. O maior exemplo que a gente pega muito tempo atrás, por exemplo, Kobe Bryant, quando tava com 36 anos, jogou 40 minutos por partida no Lakers, véio, quando tentou levar o Lakers pros playoffs. Foi lá, arrebentou o tendão de Aquiles. Então, tipo assim, se você vai. Muitos jogadores, principalmente na NBA atual, que a carga é muito forte, o jogo é muito, muito físico, eles vão sentir os jogos, entendeu? Tipo, tem que ter aquela recuperação. Pelo menos do direito deles, né? Dos jogos e tal.
Sim. Como eu não quero ser um mensageiro do caos, acho que você também não. Qual seria uma solução simples, sem afetar o calendário de jogos? Seria. Eu acho que esse ano, ainda assim, não vai ter o tempo.
Uma coisa que o Adam Silva fez e anda fazendo é a redução do back-to-back. Porque o back-to-back, pra mim, é uma puta sacanagem, velho. Tipo, caramba, meu irmão. Sei lá, um cara como LeBron, que jogou 48 minutos em um jogo pegado contra o Clippers. Aí tem um back-to-back contra o próprio Suns, tá ligado? Tipo assim, é pesadíssimo isso, velho. E principalmente que tem a multa dos jogadores, caso seja jogo televisivo, pra os Estados Unidos todo, pra nacional e internacional, se você poupar jogador, você é multado. Então, tipo assim, querendo ou não, é bem complicado, mas pelo menos de imediato, eu acho que tipo, reduzir a quantidade de back-to-back de jogos seguidos seria a visão melhor, porque comparando se eu não me engano, de 2010 até 2019, a quantidade de back-to-back diminuiu bastante em relação desses dois anos, entendeu? E a tendência é diminuir mais.
Eu tenho reparado conforme o tempo que, na época que eu comecei a assistir NBA, 2015, 2014, naquela época eu assistia muito back-to-back. Na mesma noite, assim, eu assisti um jogo do Suns, aí no dia seguinte tinha outro jogo do Suns e alguém da mesma conferência. Geralmente são um tour do Suns, por exemplo, que é da Conferência Oeste. Vai fazer um tour na Conferência Leste, tem back-to-back, era praticamente certo. Hoje em dia...
Um detalhe também que teve nessa temporada foi que muitos jogos acabaram sendo adiados por conta do Covid.
Sim.
Que era inevitável, mas muitos jogos ficaram apressados. E tipo assim, por exemplo, se eu não me engano, foi o Dallas. O Dallas, tipo, teve 10 jogos em 7 dias, velho. Tipo, bizarro, meu irmão. Tipo, literalmente bizarro. Foi tipo sequência de jogo o tempo todo, pô.
Era aquela pressa pra encerrar logo a temporada regular.
Aquela pressa pra encerrar a temporada. E quando, depois do All-Star Game, foi aí que encurtou mesmo o calendário, velho. Teve muitos jogos seguidos, entendeu?
E eu realmente não acho que o All-Star Game deveria ter acontecido, é uma opinião minha. Eu acho que aquela semana poderia ter sido uma semana pra adiar aquele jogo, pra adiantar os jogos do Covid. Eu não fui a favor do All-Star Game, porque você não tinha público. Teve aquele negócio, porque o povo tava de quarentena e tal, mas seria pra o pessoal ficar em casa vendo. Cara, dado a final da NBA, do Lakers e do Heat, teve menos. Todo mundo tava em casa, por causa da pandemia, e os números televisivos foram piores do que dos últimos anos.
Se eu não me engano, as finais do Lakers e Miami foi uma das. De questão televisiva, foi um dos piores desses últimos anos, né? Tipo, de 2010 em diante, acho que foi um dos piores.
Foi muito
ruim.
Eu acho que só
não perdeu pro Cavs e Golden State, que o Golden State varreu o Cavs. Pronto.
Foi. Acho que foi 2018.
É.
Então... Bom, infelizmente são coisas da pandemia, né? Que a gente não pode fazer muita coisa. Quem decide lá são os grandões, a gente só tá aqui pra comentar e pra conversar com vocês. Se tiverem alguma dúvida lá, tem o Instagram do Meia Quadra Podcast. E eu vou criar um Twitter também pro Meia Quadra Podcast pra divulgar por lá. Siga a gente nas duas redes sociais, por favor. Dá aquela força pra gente, que a gente vai voltar agora de vez em quando gravando um podcast. Eu tenho minha faculdade, a Fel tem a vida dele também, tá enrolado. Já terminou a faculdade. Então, agora muita coisa mudou desde a última vez que a gente gravou. Bom... depois da final da NBA, depois de tudo que aconteceu, rolou o draft. Acho que não teve nenhuma surpresa. O Cade Cunningham saiu em primeiro, né?
É.
Era o principal jogador do draft. Tiveram muitos comentaristas americanos falando que ele era um jogador tão bom quanto outras superestrelas como LeBron James, Anthony Davis, que já saía pronto pra NBA. Eu vou ser sincero, não acompanhei muito bem a NCAA esse ano, igual eu tinha acompanhado, né, no ano 2020, que eu tinha feito inclusive uma lista com todos os dados para prospectos do draft do ano passado, e a gente acabou não gravando.
Sim.
E eu fiquei muito, muito triste que eu fiz a porra de uma lista inteira, porque aí começou o Covid, aí eu desanimei, tá ligado? Enfim, esse ano eu acabei desanimei de vez e não cheguei nem a ver nenhum jogo da NCAA, nem nenhum jogo de universitário. Mas já tava sendo, já sabia os nomes principais, enfim.
Querendo ou não, por mais que a gente não tenha acompanhado como antes, há muito tempo atrás já fala, essa classe aqui tem esse cara, essas coisas. Porque, por exemplo, a classe do ano que vem, muitos falam que é uma puta classe, tá ligado? Então, tipo assim, sempre falado, por exemplo, quando o Zion já tava no colégio, já se falava da classe dele, entendeu? Do draft. Então é o normal. E por mais que a gente não acompanhe, já sabe qual vai ser os principais jogadores, teoricamente, essas coisas.
Os caras já vêm desde o início lá do high school, eles já estão acompanhando quem vai ser o destaque. De vez em quando aparece um ou outro e...
Sim. Tipo,
o Jamoran, por exemplo. Né? E aí ele acaba surgindo de do nada. entendeu?
Porque pra galera situar, o basquete lá americano é como se fosse o futebol aqui no Brasil, velho. Tipo, os caras desde criança já tem o olheiro, essas coisas que...
Eu acho que lá é até pior. E você tem... Pior não, né? É até melhor, no caso. Porque você já ganha bolsa
pra... Tem toda uma estrutura, né? Tem toda uma estrutura pra fazer isso. Além que os colégios dão assistência, a faculdade dá assistência. É, sei lá, por exemplo, o filho de LeBron, pô, o Bronny já tem bolsa garantida pra colégio, pra faculdade, essas coisas. Então, é o normal.
Sim. Bom, fugindo um pouquinho do draft, já que a gente não sabe muito, que a gente não sabe, a gente não... Não vai querer, eu não vou querer devagar
falar
muito sobre. Não vou querer falar merda, né? Eu sei que os principais. Quem são? Os quatro primeiros ali, enfim. Vamos para aquilo que a gente veio aqui preparado para falar. Nosso principal pauta aqui, que é a Free Agency. Onde muitos jogadores ganharam o máximo, né?
Sim.
E muitos
receberam overpaid também, né? Que até é estranho.
Eu acho que, por exemplo, você teve o caso de algumas trocas legais também, pra se falar. Foi a troca do Lonzo Ball pro Chico pra Chicago. Teve a troca do Westbrook pro Lakers também, que foi algo bizarro, na minha opinião, porque não acho que deveria ser algo tão legal assim pra liga você ter tantas panelas assim. Mas você sempre teve panelas por aí, né? Não tem muito pra onde correr. Vamos começar pelo Lakers, então, né? O que você acha sobre o fit do Westbrook no Lakers agora?
Mano, é meu asilo, né? Lakers asilo.
Cara, o LeBron até comentou isso no Twitter. Falou, quando começarem a liga, eu quero ver vocês continuarem a falar isso. Uma coisa assim.
Mano, tipo assim... Se fosse o time, tipo, o time titular principal, que é algo que o LeBron não vai fazer no decorrer da temporada... Tipo, ser só os velhos, aí eu ficaria com medo, porque no decorrer da temporada faltaria joelho, velho. Mas o time foi bem montado, velho. Tipo assim, eu não sou tão fã do fit, tipo, LeBron e Westbrook, não sou tão fã. Por quê? Assim, LeBron, ele mete seus 37, 38% de bola de 3. AD mete umas bolas de 3, 34, 35%. Só que a última temporada de AD, que foi essa agora... Ele só meteu 29% das bolas de 3, entendeu? E o Westbrook, na carreira, ele tem menos de 30% de bola de 3. Ou seja, são três caras que, teoricamente, são muito melhor... Teoricamente, não. Na prática também, velho. São melhor dentro do garrafão. Infiltrando, fazendo as coisas. E, tipo assim, meu armador titular é o pior chutador de 3 do meu time. Mas tem aquela coisa, né? Ele joga 100% todos os jogos. Tipo, o Westbrook vai jogar 100% todos os jogos. Seja contra o pior time da liga, quanto se for final de temporada, velho. Vai ser 100% o tempo todo. É um cara box office, que se fala, né? Porque faz tudo. Tipo, pega rebote, dá assistência, pontua. Não tem uma defesa tão forte como antes, mas continua tendo uma defesa boa. Então, assim, é um cara que... E ainda mais com o LeBron falando algumas coisas pra ele, ele sendo mais um cutter do que um armador principal, assim, de tipo, eu vou armar o jogo. Ele vai ser mais, eu acho que na minha visão, mais um cutter de tipo, cortar pro garrafão pra fazer sua bandeja, sua enterrada, essas coisas. E tipo assim, as adições dos outros jogadores, cara, a adição do Carmelo pra mim foi ótima. É um cara que... E todo mundo pensava que tava acabado. Foi pra Portland, meteu as duas temporadas. A primeira foi de 15%. Ou 15 pontos de pontuação. Com 39% de bola de 3. A última temporada foi 13 pontos. Com 40% da bola de 3. Ou seja, é um cara que ainda mete bola. Se ele vir do banco, vai ser perfeito. Que vai ser o cara que vai ser o pontuador do banco. Literalmente. Eu tenho. Vou reencontrar ex-jogadores. Pra quem não sabe, Trevor Ariza participou do elenco campeão de 2009. Se eu não me engano, ele era novato, ele tava no segundo ano da liga, se eu não me engano. É um bom jogador, tipo, a idade chegou nele. é meio inconsistente nas bolas de três, mas baita defensor. Independente da idade, ele continua sendo um baita defensor. Dwight Howard voltou, vai ser uma força ofensiva ou defensiva na quadra, vai ser aquele cara dominando. Por mais que seja velho também, tem 35 anos, vai ser um cara muito bom defensivamente. Você tem a volta de Wayne Ellington, que para quem não sabe, ou quem acompanha, ou só quem acompanha o Lakers de antigamente, Wayne Ellington era um cara especialista de três, que na última temporada com Detroit fez 43% de bola de três. Mas as minhas surpresas pro Lakers foi a adição do Kent Pinan, que era do Miami, vai vir para ser um bom reserva. E a adição do Malik Monk, velho, que é um cara que era do Charlotte, é o famoso cara do meme que levou a tapa do Michael Jordan na cabeça. Mas, velho, duas boas adições, porque são novos. Tipo assim, o Kent Pinan tem 26 e o Malik Monk tem 23 só ainda. E, tipo, tá 4 anos na liga, mas só tem 23 anos. Então, assim, o time foi bem montado, velho. Pelinka e LeBron são... Pô, velho, sinceramente, velho. A troca do Lakers pra ter o Westbrook, pelo amor de Deus, velho. Foi, tipo, dois algodão doce, uma bala. E foi. Traz o Westbrook, velho. Porque, por exemplo,
o Wizards
trocaram KCP, Kyle Kuzma e Montrezl Harrell, velho. Tipo, pô, velho, o melhorzinho aí era o Montrezl Harrell. E o resto, porque esse KCP foi de graça e Kuzma já foi até tarde, né?
O Kuzma não tava legal pra ele.
É. Então, tipo assim, o Pelinka fez um bom trabalho. Acho que o Lakers, querendo ou não, independente da idade, coisa do tipo, vai ser um dos favoritos. Renovou ainda com o Horton Tucker, que foi uma surpresa temporada passada.
Mas perdeu o Careca, né?
É, mas perdeu o Gold. Caruzão. Fiquei muito triste, né, velho? Porque, mano, Caruso, a gente tira muita onda de Caruso e tal, mas...
Ele é um guerreiro dentro de quadra, tá?
Mano, pra mim, o Caruso, temporada passada no Lakers, era o melhor defensor do Lakers, velho. Não tinha como, velho. O cara defende muito, meu irmão. O cara defende muito. E ele é aquele tipo de jogador que sabe seu papel, sabe? Tipo assim, se o time precisa que eu arremesse de três, eu vou arremessar. Se o time precisa que eu faça infiltração, eu vou fazer isso. Então, tipo assim, Caruso era um baita jogador do Lakers. Claro que, tipo, fez seu nome, foi campeão, mas ia fazer sua graninha agora, né? Querendo ou não.
Sim, é. E ele foi pro Chicago Bulls, vai fazer dupla com o Lonzo Ball, que também já foi um Lakers.
De novo.
Jogando juntos. E agora, o Bulls fica um time muito interessante, né? Tem o Lonzo Ball, o Zach LaVine, e
o DeRozan.
DeRozan ainda. E o Vucevic.
É.
Fica um time muito forte.
Teoricamente, o time titular, teoricamente, que diz na imprensa americana, seria Lonzo, Zach, DeRozan, aí Patrick Williams, que é o segundo ano dele, e o Vucevic. É um time, tipo, bastante alto, querendo ou não, é um time bastante alto. E bastante defensor, velho. Tirando o Vucevic. É, Lonzo, pra mim, é um dos maiores defensores da liga. Aí, assim, pra mim, a deficiência em si vai ser... Defensivo vai ser o Vucevic. Mas, por exemplo, Patrick Williams defende muito. Ele defende muito. Ele já era uma força dele na época do college. Então, tipo... DeRozan é um bom defensor, mas, tipo, não é tão empenhado na defesa, né? E o Zach LaVine nunca foi conhecido por uma boa defesa. E o Vucevic também não.
Mas é um time que eu tenho sempre umas dúvidas sobre como o Zach LaVine consegue... Se o Zach LaVine vai conseguir ser a principal estrela desse time, entendeu?
Cara,
porque
é um time bom, velho. Mas tem que ver também como o Billy Donovan vai fazer isso, né? Que é o técnico do Chicago. Tem que ver isso também.
Eu acho que o Bulls vai ser um time que vai ser 880, sabe? Ou vai dar muito certo ou vai dar errado e o time vai por água abaixo. Porque eu acho que é um time que tem jogadores que, velho, sempre se destacaram em times que não foram... Nunca tiveram uma margem de vitória muito grande. Nunca foram tão longe no playoff. E teve o DeRozan também, que sempre apanhou pro LeBron quando tava no Cavs. Pegava o LeBron, mamado. Enfim. O Vucevic também nunca foi muito longe com o Magic. O Lavine, idem. E o Lonzo Ball não é uma estrela na liga ainda. É um jogador que vai ser um coadjuvante desse time, na minha visão.
Bom. Por exemplo, os três pontuadores do time, Vucevic, DeRozan e Lavine, precisam muito da bola, querendo ou não. Eles necessitam da bola pra fazer suas jogadas. O DeRozan é especialista de média distância. Ele não é tão bom de três. O Lavine, por mais que ele seja nessas últimas três temporadas fazendo média de 28 pontos, não sei se ele vai ser um cara que, por exemplo, como é um Devin Booker da vida, que não precisa tanto da bola pra criar seus próprios arremessos, tá ligado? Porque o Devin Booker pode correr pra qualquer lugar fazendo catch and shoot. O Zach Lavine não é tão a característica dele, por exemplo. Ele é mais de manter a bola, criar sua própria jogada. Então, tem que ver isso também, né? O Billy Donovan vai ter essa dor de cabeça.
Bom, passado só, a gente já falou um pouquinho do Bulls. Agora a gente pode falar um pouquinho do Mavericks. E não teve muitas mudanças, né? Teve a renovação de alguns jogadores. O Tim Hardaway Jr., o Doncic, renovou pelo super, hiper, máximo. E vai ganhar uma bagatela, acho que de mais de 220 milhões de dólares. No contrato de, foram 5 ou 4 anos, acho que foi de 5.
É o novato que renovou mais alto na história.
Uma grana pesadíssima. E agora eu quero ver como é que vai ser pra segurar essa galera toda aí. O Mavis.
Cara, o Mavis renovou com o Boban, renovou com o Tim Hardaway.
Também.
Renovou com o Jalen Brunson. Tipo assim, o problema é o Porzingis, velho. Porque assim, saiu notícias na ESPN americana que o Porzingis tem inveja do Luca, velho. Tipo assim, ele não se sente confortável que Luca seja o cara do time, que ele fique com a bola o tempo todo. Então, assim, tem que ver como vai fazer essa troca o Porzingis, que estavam noticiando que talvez o Dallas tava afim de trocar o Porzingis pro Ben Simmons, que também não acho que vai ser uma boa troca, porque o Ben Simmons não chuta para três e ia prejudicar o Luka, na minha visão. Mas, assim, é cenas pros próximos capítulos. Praticamente manter o time, isso é bom pra Luca, pelo menos por enquanto. Enquanto foca na próxima off-season. Porque assim, sim, eu acho que no decorrer da temporada vão tentar trocar Porzingis, porque acho que já deu o que tinha que dar. Acho que eles devem tentar um pouco ainda por causa de Jason Kidd, que é o novo técnico lá do Dallas. Então, mas eu acho que no decorrer da temporada provavelmente o Porzingis vai ser trocado.
Rolou uma reforma muito grande no front office do Dallas essa temporada. Eles trocaram, se eu não me engano, o general manager e o treinador.
Trocou o general técnico, foi.
E inclusive o general manager que eles trocaram foi o cara que draftou o Luka, né? Que era, inclusive, muito próximo do Luka Doncic. Ficou até um rumor de que o Luka talvez não renovasse por causa disso. Mas ele já tá muito identificado com o Dallas.
Eu acho muito improvável que o Luka acabe saindo do Dallas, aí, eu acho que ele vai ser igual o Nowitzki, sabe? Vai ser aquele cara que vai ficar lá e vai ficar lá pra sempre.
Eu acho que só se acontecer uma coisa muito,
muito grave, muito grave mesmo.
Porque não é do feitio dele, ele é um cara muito tranquilo. E os caras lá são apaixonados por ele de forma justa, né? Bom, passando agora, vamos falar sobre os principais trades que conseguiram renovação, né? O Kawhi vai continuar no Clippers. A gente não teve nenhuma movimentação de jogador super, hiper, uma super estrela deixando o time, né? Tirando o Westbrook, mas eu não sei se eu considero ele uma super estrela hoje em dia. Mas você teve a renovação do Kevin Durant também, que vai continuar. Teve a renovação do Trae Young, do Luka. Enfim.
Mas assim, foi essa off-season foi mais de tipo muitos times reforçando seu banco ou seu quinteto titular do que ter as estrelas disponíveis em si. Sim. Então, tipo assim, pronto, o signing trade de Kyle Lowry foi muito bom pro Miami.
Achou, eu acho que vai ser um fit muito bom.
Achou o armador que precisava, sabe? Achou o armador que tava precisando.
O negócio é a idade, né? Tem que ver como é que ele tá de relação tão físico.
Mas, por exemplo, a maioria foi tipo, de manter seus principais jogadores. Por exemplo, na minha visão, um overpaid grande no Duncan Robinson. Miami, 90 milhões de dólares por 4 anos por ele. Tipo, beleza, é o que a liga tende a fazer, porque é um especialista de 3. Mas Duncan Robinson não vale 90 milhões de dólares, velho. Não vale de jeito nenhum.
É que é difícil você medir isso agora, que ele estourou há pouco tempo, né? Ele teve uma temporada passada muito... Tem que ser essa, a de 2019-2020, muito boa. E essa de 2020-2021, ele manteve a média de bola de 3, ou reduziu um pouquinho. Ele não teve a mesma temporada que a de 2019-2020. Também teve negócio do Kemba Walker, né?
Kemba foi pra casa.
Foi pro Knicks. E eu acho que onde ele... Ele teve uma temporada muito ruim. As últimas duas temporadas dele não foram boas.
As lesões prejudicou muito ele, principalmente na temporada passada, né?
E eu não via ele como sentindo a vontade, sabe? Eu não via ele gostando de jogar. Eu via ele muito desconfortável em quadra. Eu não sei se isso é muito impressão minha. Ou quando eu via ele jogando, eu não via ele com aquela mesma alegria e tal. Não sei se pode ser besteira, mas é uma impressão que eu tive. E agora, no Knicks também se reforçou bem, né? E na temporada passada já tinha conseguido ir pros playoffs. E manteve os principais jogadores.
Trouxe o Kemba, trouxe o Evan Fournier.
Fournier, que é um baita de um jogador.
Renovou com o Julius Randle. Renovou com o Derrick Rose também.
Manteve o time. Acho que rolou muita manutenção nessa temporada, né? Poucos times trocaram muito. Eu acho que quem tava mal continua mal e vai torcer pra, por exemplo, Detroit, vai torcer pro Cade Cunningham estourar logo agora de cara e fazer uma boa temporada. Mas a expectativa é que faça mais uma temporada mediana pra ruim. E, por exemplo, o Raptors. O Raptors é um time que tá, eu acho que, num limbo.
Vai tancar. É o time que é um dos times propícios a tancar nessa temporada.
Eu não vejo, por exemplo, o Cavs tem aquela dupla de armador que eu não gosto. São bons armadores, mas que os dois precisam da bola na mão. Que é o Sexton e o Garland. São dois armadores que precisam da bola na mão. E na minha opinião, quem é o melhor é o Sexton. Pelo menos temporada ele jogou melhor, evoluiu.
E mesmo assim, a galera do Cavs, tipo, não gosta muito dele, né? Porque o cara não toca a bola, velho. Literalmente não toca. O cara não toca.
Mesmo assim, eu ainda vejo o Sexton como um armador melhor do que o Garland. Mas é complicado. São coisas do próprio time. O Cavs nunca foi um time que teve destaque na liga, fora na época do LeBron James. Sempre foi um time que fez muita burrada. Então, parece que a gente voltou ao normal pra Cleveland. Agora a gente pode pensar sobre o futuro da liga, sobre os principais times, né? A gente teve o Giannis finalmente ganhando o seu título. O cara é um monstro. O cara é bizarro. Ele teve uma lesão... Não sei se a lesão não foi tão séria, né? Mas pra quem viu a lesão dele no jogo contra o... Acho que foi contra o Nets, né? Ele se lesionou. Ele hiperestendeu o joelho. Aquilo ali, se é um jogador que não tá bem fisicamente, ele...
Ou se você não é de ferro.
Ou se você não é o Giannis, você ia ficar um tempinho no estaleiro. Ele voltou ainda pro jogo contra o... Ele voltou pro jogo contra o Suns. E ele acabou com a série. O Suns não conseguiu marcar ele em nenhum momento. Não tinha quem marcasse ele. E o Chris Middleton jogando bem.
Virando o Michael Jordan no quarto.
Não, mas o jogo final, pra mim, foi muito emblemático que, cara, o Giannis jogou sozinho.
É, isso é.
Ele falou, esse jogo é meu e eu vou ganhar essa porra. Acabou, ganhou. O cara foi MVP das finais indiscutível. E levou o troféu pra casa e ganhou um status agora ainda maior. É um cara que tem dois MVPs de temporada regular, tem um Finals MVP agora, um título. E dois defensores do ano, né?
É, isso.
O cara tá colecionando troféu. E vai entrando aí pra cada vez mais ser um dos maiores jogadores fora dos Estados Unidos da liga. O cara é seríssimo. Ele vem muito forte de novo pra essa temporada. Mesmo que o Milwaukee tenha perdido algumas peças, né? O PJ Tucker foi pro...
Saiu o PJ Tucker, saiu o Brian Forbes. O Brian Forbes voltou pro San Antonio, o PJ Tucker foi pro Miami. Mas... renovou com o Bobby Portis, que foi a surpresa da temporada, né? Jogou muito nos playoffs.
Sim.
Trouxe o George Hill de volta, que já tinha jogado lá. Então, assim, é um time que ainda é forte. É um time ainda forte. Mais um Nets saudável, eles perdem pro Nets, tá ligado? Mas...
O Nets, que teve a renovação do Kevin Durant, né? Como eu já falei. É. Perderam o Landry Shamet. Mas mantiveram a base, né? Os principais jogadores continuam. E vai ser um time que, saudável, infelizmente, não, só vai ter competitividade contra talvez o Lakers, né? E você tem três máquinas de pontuação e...
Na minha visão, é o time a ser batido.
Exatamente. Infelizmente, é um time que a gente vê, a gente olha e fala, meu Deus do céu, esses caras saudáveis, é muito difícil ganhar deles. O Kevin Durant é... um monstro, ele teve uma lesão muito séria, ele ficou 2 anos parado. Parece que a gente esqueceu quão bom era o Kevin Durant.
E assim, pra lembrar, foi um rompimento de tendão de Aquiles, velho. Tipo assim, de vários jogadores que tiveram o rompimento de tendão de Aquiles, tirando o Durant, o único jogador que tipo, voltou melhor foi o Dominic Wilkins, velho. O resto, nenhum voltou bem, velho. Nenhum. Então, tipo assim, as odds, a porcentagem de, tipo, ele se dar muito, piorar o jogo dele, era muito maior do que ele melhorar o jogo dele. Ele provou e melhorou, entendeu? Tipo assim, ele melhorou e provou que melhorou o jogo dele, velho. Tipo assim, absurdo. Porque eu mesmo, na minha opinião, eu pensava, cara, Durant não vai jogar aquela mesma coisa... Vai ser um milagre se ele voltar 80% do que ele era. Ele foi lá e voltou 200%. Foi tipo assim.
É literalmente um monstro. Inclusive rolou algumas polêmicas aí no Twitter com ele. Pra quem acompanha mais o Twitter, ele entrou num space e começou a discutir com um monte de torcedor do Golden State Warriors. E...
Ele discutiu até com comediantes também no Instagram.
Porque falavam que ele não era... bem visto em Golden State. E ele ficou perguntando por quê. Várias e várias vezes. Ele é uma figura muito polêmica. Porque ele não aceita muito bem as críticas. Né? Ele já até é famoso por ter contas fake no Twitter e serem provadas que seriam dele. Então, o Kevin Durant, ele tem suas peculiaridades. Bom, o vice-campeão foi o Phoenix Suns da temporada 2020-2021. Eu acho que a principal coisa que faltou pro Suns nessa temporada foi um pivô reserva, porque o nosso pivô reserva era o Kaminsky. Então, um time que tinha duas grandes estrelas, que era o CP3 e o Devin Booker, e nos playoffs teve a adição de mais uma super estrela, na minha opinião, que foi o DeAndre Ayton, que jogou muito mesmo. E vai ganhar um contrato máximo, acho que não sei se esse ano ou ano que vem. Ele vai ganhar um contrato bem gordo por causa desse playoffs que ele jogou. Ele subiu o patamar, ele enfrentou o Jokic e conseguiu jogar muito bem contra o Jokic, marcou muito bem. E elevou bastante o patamar dele. Agora, o Suns agora teve a adição do Landry Shamet, que é um chutador de 3, que é um cara que carrega bem a bola. Renovou com o Cameron Payne, que sempre foi um meme na liga. 3, 4 anos atrás ele tava jogando na liga chinesa. E ele simplesmente se renovou, ele virou outro jogador. Você vê ele jogando, Eu acho que 4 anos atrás o Bulls chegou a fazer um negócio de falar que claramente ele não era o jogador da liga NBA. E hoje ele tá ganhando um contrato de, se eu não me engano, são 2 anos de $18 milhões. Agora ele vai curtir com a grana dele. Vai continuar sendo, vai tendo um papel muito importante no Suns. E o Suns agora tem o Saric, que o Suns tá tentando trocar. O Suns não quer mais ficar com o Saric. Tava atrás do Ted Young, mas ele também já, se eu não me engano, já acertou com o Pistons. Se eu não me engano, acho que pode estar errado isso. E acertou com a contratação que eu mais gostei do Suns, foi o do Javale McGee. E ele saiu de... O rei do Shaq tinha full, né? Que era um negócio lá do Shaq de fazer bobagem em quadra. Aquelas... Pegado aquele negócio do Faustão?
Sim.
Era ele. Era o negócio da NBA.
As merdas que acontecem na liga, no meio do jogo.
Ele sempre tava ali. Ele sempre tava. E aí ele se renovou com o Lakers. Ele tem um papel muito importante pro título do Lakers em 2019-2020. E agora ele vem pro Suns pra ser o backup do Ayton, né? Pra melhorar aquela matchup contra, por exemplo, enfrentar o Giannis. Porque o Kaminsky que não aguentava.
O McGee recuperou a carreira dele no Golden State, né?
Sim.
Aí foi pro Lakers. Cara, sério mesmo, às vezes eu sinto falta do McGee, velho. Porque, ele, por mais que ele, tipo, não vai ser aquele craque, mas, tipo, ele dá aquela consistência defensiva muito grande. E é um cara muito alto, velho. Tipo assim, é um cara muito alto e com a wingspan muito alto, velho. Tipo assim, a mão dele bate no joelho, pra você ter noção, tá ligado? Então, tipo assim...
Bração.
O cara tem um braço longaço, meu irmão. Então, tipo assim, é um cara muito bom, defensivamente falando, entendeu?
Com certeza. Bom, como daqui a pouco eu tenho uma aula e tenho que acelerar um pouquinho, vou falar um pouquinho das Olimpíadas, só pra não deixar passado. As Olimpíadas foi...
Só um negócio dos playoffs, ou dos playoffs só, a Free Agency, os memes que aconteceram da Free Agency. Dennis Schroeder, graças a Deus, saiu do Lakers. Tinha uma proposta de $80 milhões no Lakers no decorrer da temporada, de 4 anos, recusou. Assinou com Boston por 5,9 milhões, ou quase $6 milhões. O Oladipo, no decorrer da temporada, sem ser essa mais, tipo, temporada passada da bolha, ele teve um contrato de $114 milhões que ele recusou. Ele agora assinou pelo mínimo com o Miami, entendeu? Então, tipo aí, aqueles jogadores que às vezes acham que merece mais do que realmente oferece pra ele, tá aí recebendo pífios comparado que iam receber, né?
Exatamente. Sobre isso, eu acho que é muito complicado, né? Porque você tem casos de jogadores que... Acho que teve o LeBron, acho que em 2012... Que ele começou um negócio de só aceitar contrato de 1 ano, né? Pra ele ter mais liberdade de escolha. Mas hoje em dia você vê muitos jogadores que querem troca e os times facilitando a troca.
Uhum.
Por exemplo, o caso do Westbrook, ele não queria continuar. E o time sabia que ele não queria. E pra não ter aquele clima ruim dentro do vestiário, nem dentro do time, eu acho que o Wizards vai querer tancar logo e tá certo. O time não tem peças... Boa o suficiente pra disputar nada.
Só se o Kuzma voltar a ser o que ele foi no início da carreira. E olhe lá. E o Dinwiddie ser nível All-Star do nada. Pronto.
Acho um pouco provável. E eu acho que ainda mais pela Conferência Leste tá tão estacada de time forte esse ano. Eu acho pouco provável que eles vão querer disputar alguma coisa. Eu acho até um tiro no pé você... Tentar forçar a barra, assim. Tenta tancar mais 1-2 anos. Não é tanto tempo assim.
Vê se eles vão trocar o Bradley Beal, né, também. Tem essas coisas também.
Tem. Eu acho que você pode segurar mais 1 ano de tanque. Reza pro o draft dar alguém decente pro time. E deixa o Bradley Beal fazer a mágica dele. Tenta daqui a 1-2 anos ver a free agency, ver se tem alguém... A free agency do ano que vem vai ser boa. Vai ter alguns jogadores bons pra contrato. que você tenta montar um time em volta do Bradley Beal, né? Ele já mostrou que, pô, ele já tá aí no Wizards há quanto tempo? Há muito oito tempo ele já tá no Wizards. Já tá 8 anos no Wizards, não saiu até agora. Então ele já tá acostumado com tudo, dá o contrato máximo pra ele e tenta montar um time em volta dele. Bom, falando agora sobre as Olimpíadas, que eu acho que... não aconteceu nada de tão inesperado assim. Eu acho que o fato mais emocionante foi a Eslovênia do Luka, né?
Eu acho que, assim, a surpresa foi a primeira rodada, que foi a França ganhando dos Estados Unidos com uma certa folga na primeira rodada na fase de grupo, né? Que ninguém esperava. Se mostrou mais uma vez que, por mais que os Estados Unidos não vá com o seu principal time, não vá com as principais estrelas, é o time a ser batido. Tipo assim, na minha visão, tirando o Durant e o Lillard, era tipo, o resto do time era nível, tipo, nível 3 do time americano, sabe? Tipo, era o terceiro time dos Estados Unidos e foi lá e conquistou o ouro tranquilo.
Não foi tranquilo. Chegaram a tomar, se não me engano, 10 pontos da França no primeiro, segundo, quarto. Não foi tranquilo como foram nos últimos anos.
Isso.
Mas você já vê com o passar do tempo o mundo se nivelando aos Estados Unidos, né? Você tem alguns países como a França, e eu acho que a França foi aquilo que a gente achou que a Espanha seria, né? A Espanha, a gente sempre achou de 2008, 2012, sempre apanharam para os Estados Unidos.
É porque eles
tiveram muito forte.
Querendo ou não, acho que na minha visão, a Espanha de 2008, 2012 teve muito azar, que foi que, tipo assim, os caras, as principais estrelas queriam jogar. Tipo assim, o Kobe jogou praticamente todos os jogos de Olimpíadas e Copa do Mundo, velho. Ele foi, entendeu? Tipo assim, Kobe teve 30 jogos como jogador da seleção americana. Ele não perdeu nenhum jogo. Tipo assim, o cara não perdeu nenhum jogo, velho. LeBron, a mesma coisa em 2008 e 2012. Tipo assim, não perdeu nenhum jogo naquele período. Então, assim, tinha o Carmelo Anthony no auge. Então, tipo, os caras, querendo ou não, tiveram azar, né? De pegar o principal time dos Estados Unidos. Pronto. Porque, por exemplo, se fosse a geração, a Espanha que jogou contra os Estados Unidos desse ano, era praticamente a mesma geração de 2008 e 2012, só que muito velha, velho. Era uma geração muito velha. Então, tipo assim, no, chega que, tipo, deu indícios que poderia ganhar, só que, tipo, não aguentou a força americana. Mas, tipo, fez uma boa partida contra, etc. Então, tipo assim, infelizmente...
Fizeram o possível. Acho que é bom pensar assim, porque foi uma boa campanha da França. Eles estavam com muita expectativa de tentar derrotar os Estados Unidos, né? Não expectativa, né? Mas esperança.
É um sonho, né?
Eles pegaram. Acho que pra mim a grande surpresa foi a Eslovênia, porque é um time razoável. Nunca tinha se classificado pras Olimpíadas, alguma coisa assim.
Foi aí. O Luka carregou.
O Luka ficou 16 jogos sem perder com a Eslovênia.
Mas um fato é que também a Eslovênia também não jogou com o seu segundo principal jogador, né? Que é o Goran Dragic. Tem que lembrar isso também.
Ele também tá.
Porque, assim, a Eslovênia foi campeã mundial da FIBA. É o atual campeão mundial de basquete. Sim. Só que eles tinham o quê? Tinha, além do Luka novo, que tipo, o Luka tinha 18 anos na época, eles tinham o Goran Dragic também. Então, tipo assim, querendo ou não, faz falta. Iam ganhar o ouro? Não iam. Mas fez falta.
Quase pegaram a medalha.
Principalmente pro jogo da França, que o Luka levou o toco do Batum, que foi um tocaço.
Foi.
Daí eu pra perceber que, tipo, sentiu falta de um cara, um segundo pontuador naquele jogo, entendeu? Tipo aqui, um cara da NBA pra puxar a responsa.
Exatamente. Eu acho que, cara, teve o primeiro jogo da Eslovênia, acho que foi o primeiro jogo, se não me engano. O Luka quase bateu o recorde do Oscar Schmidt, cara.
O cara foi 48 pontos.
Pro basquete FIBA isso foi um número quase, sei lá, 70 pontos na NBA.
Basquete da FIBA é muito, muito raro alguém, tipo, do nada, fazer quase 50 pontos.
É algo bizarro, porque a minutagem é menor, o espaço da quadra é menor, é mais difícil você pontuar. Então, foi bem chamativo esses números. O ouro ficou com os Estados Unidos, né? Já era esperado. Outra surpresa, na minha opinião, foi a Austrália.
Finalmente conquistou sua medalha.
Exatamente. O Perry Mills é outro jogador na FIBA. Cara, ele joga muito.
Cara, é como o Damian Lillard disse, depois da derrota contra a França, na fase de grupo. Os jogadores da NBA, quando vão para suas seleções, eles se transformam em outros jogadores. E é verdade, velho. Porque, cara, o Perry Mills fez 42 pontos contra a Eslovênia, velho. 42. O cara... Cara, quem acompanha o basquete brasileiro sabe o quanto o Perry Mills deu dor de cabeça contra o Brasil, velho. Sabe o quanto ele joga muito na FIBA, velho. Quando ele joga com a seleção. O cara tem a bola o tempo todo, arremessa, pica Stephen Curry. Tipo, caindo, ele arremessa. Tipo, de três, ele arremessa. Qualquer lugar, ele arremessa, velho. É bizarro.
E conseguiu um contrato bom, né? Eu não lembro o time que ele foi.
Brooklyn.
Foi pro Brooklyn?
É, Brooklyn.
Conseguiu um contrato e vai disputar o título com o Nets, né, cara? Então, tá bem dançando, bem na vida agora. E aí, bom. Agora é... A temporada deve começar daqui a uns 2 meses?
Lembrando, um negócio muito bom das Olimpíadas foi a aposentadoria de Luiz Scola.
Foi muito legal isso.
Cara, foi muito bom, tipo, por mais que todos nós brasileiros odiamos Scola por ter massacrado a gente várias e várias vezes contra o Brasil. Mano...
Foi do caralho, todo mundo aplaudindo ele.
Vai ser lembrado pra sempre. O Gasol, o Paul Gasol se aposentando também. O Mar Gasol se aposentando da seleção. Então, assim, são três caras de uma geração que tá se acabando, infelizmente. Mas, tipo, é nostálgico, velho. Pra quem não sabe, Luiz Scola ganhou o ouro em 2004 com a seleção.
É a última vez que os Estados Unidos perdeu
o ouro. Eles eliminaram os Estados Unidos na semifinal, velho. A Argentina. Então, ele passou da geração de Manu Ginóbili. Então, assim, é um cara que jogou muito tempo na liga, na NBA. Um cara que é um dos maiores latino-americanos da história no basquete.
Com certeza.
Eu acho que só perde pro Oscar e pro Ginóbili, assim, de recente e tal, né?
Sim.
Então, é um cara muito, 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 muito pica, muito, muito bom jogador. O Paul Gasol, que fez história no Lakers, com os dois títulos, fez história no Memphis também. Então, o cara que tá se aposentando também. Fez história na FIBA, né, com o Barcelona.
E vai pro Hall da Fama, né?
Vai pro Roda Fama, certeza. Os dois vão, né? Os dois vão.
Então, bom. Foi isso. Eu acho que a gente deu uma analisada boa no que aconteceu nesse último ano e meio, né? Muita coisa aconteceu que a gente não falou aqui ainda. E é muita coisa pra falar desde que aconteceu a pandemia. Bom, é isso. Só as considerações finais agora, Rafão.
Cara, é esperar a nova temporada. Tô bem ansioso pra essa temporada nova, que vai ser muito time bom. O leste finalmente forte, né? Fazia tempo que não tinha um leste tão forte. O oeste, a conferência oeste forte, como sempre.
Como sempre.
E ver como vai ser essa combinação, Westbrook, LeBron e AD. E rumo às finais, né?
Bom, acho que... Agradecer a todo mundo que assistiu, né? Seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Meia Quadra Podcast. No Instagram também, Meia Quadra Podcast. E é isso. Acho que não tem muito mais que eu posso falar. Só ficar triste porque nosso basquete brasileiro não conseguiu a classificação, né?
Não conseguiu, mas assim,
entrou pra Alemanha.
Se estivéssemos com nossos principais jogadores, tínhamos ganhado, né?
Inclusive o Didi, ele conseguiu um contrato de 4 anos com o Pelicans. Eu acabei de lembrar disso.
O Raulzinho também renovou com o Washington.
Também conseguiu com o Washington. Né? Então, os brasileiros voltando à liga depois de... Acho que ano passado só tinha o Raulzinho, né? Depois o Didi voltou do...
Tinha o Felício, mas o Felício agora saiu, foi pro time alemão.
Foi.
finalmente perdeu o contrato dele da NBA, porque só Deus sabe como ele teve aquele contrato.
Foi naquele ano que, acho que foi 2016 ou 2017, foi no ano que todo mundo ganhou um contrato absurdo.
Foi isso.
Aí eles deram, acho que foi 8 ou 10 bilhões por ano, por 4 anos pra ele. Então, ele se aproveitou. Eu acho que ele é um... Ele é outro jogador que eu acho que na FIBA ele joga muito melhor que na NBA. Eu acho que...
É porque, assim, não menosprezando ele, sabe? Mas, tipo, ele não é um jogador de, tipo, tanto QI...
Sim.
Que assim é pedido na NBA pra, pro pivô, entendeu?
Eu acho que ele é muita força, muito físico.
Então, assim, mas... Eu espero sucesso pra ele, que ele desenvolva mais o jogo dele na Europa. Mas,
a Europa, cara, é uma baita escola pra se aprender, né? Ele vem de bagagem de 4 ou 5 anos de NBA. Ele vai pra escola europeia, então... Não, ele ainda é jovem, tem uns 28 anos, ele não é muito velho. Porque a nossa esperança para próximas Olimpíadas é essa molecada que tá vindo agora, né?
E esperar como vai se desenvolver o Didi na liga, ver como o Lucas Mariano vai se desenvolver, o Lucas Dias, essas coisas, entendeu?
Você tem um monte de jogador aqui na Liga Brasileira surgindo agora, e tem jogadores na Europa, inclusive, que também são cotados pro draft, acho que do ano que vem, né? Você tem alguns brasileiros pro draft do ano que vem.
Sim. Ia ter um esse ano, só que ele desistiu também, né?
Foi. Eu esqueci o nome dele. Não sei se é
não, não tá vindo à memória, mas ele fechou com o time europeu também.
Então ano que vem ele deve estar vindo pro draft.
É.
Então é isso. Um abraço, nos sigam nas redes sociais e até a próxima.